Você está ouvindo 7 Pontos.
Estava sozinha caminhando pela rua, de companhia só tinha a luz da lua. E de repente uma voz me perguntou: por que está tão triste, chorando de amor? Eu me assustei, mas logo eu percebi, era uma mulher que passava bem ali. Olhei pra ela e em seguida eu sorri. Qual é o seu nome e o que te traz aqui? Não assuste, moça, eu vim lhe ajudar. Me dê o nome de quem te fez chorar. À meia-noite, quando eu vi meu gargalhar, abre a sua porta que seu amor vai voltar. Eu sou rainha, não tem mistério. Eu sou Padilha, rainha do cemitério. À meia-noite, quando eu vi meu gargalhar, abre a sua porta para o meu axé entrar.
Ei, Laranhê, Dona Maria Padilha!
Lindo demais esse
ponto. Nossa!
Nossa Senhora! Me passa ele depois.
Arrepiou de todas as formas possíveis, né?
Esse ponto foi um... Que nem falei pra Márcia. Eu só explicando rapidinho a história desses dois pontos. Semana passada, tava eu, né, tranquilamente vendo os reels do Instagram. E eu falei pra Márcia, olha, confesso que eu não pesquiso nada de Umbanda, de ponto, de nada. E um dia começou a chover ponto no meu reels. Chover. E daí eu vi esses dois. Falei, Márcia, preciso tocar isso no seu programa.
Ai, porque aqui todo mundo faz parte de Aruanda, da produção do programa, entendeu? Você, aquilo que a gente falou no outro programa, não tá aqui por acaso, minha filha. Tá aí na vibe. É isso mesmo, Lara e Dona Padilha. E esse ponto veio bem aqui no que a gente tava falando, da questão da grana, né? Do dinheiro. Tipo, amarração amorosa, gente. Amarração amorosa uma roubada, pelo amor de Deus. Para pensar no karma que você tá adquirindo, porque você tá interferindo no seu karma, quer dizer, você tá afastando a pessoa que era pra você, porque não é aquela que você tá tendo que amarrar, minha filha, amarrado. O que vem amarrado não vem por vontade própria. Você tá afastando a pessoa que era pra estar com você, tá interferindo no seu, tá interferindo no karma dela, né? No livre-arbítrio dela, que devia estar com você, mas não tá porque você trouxe outro. Tá interferindo no do outro que você tá trazendo, no da pessoa que devia estar com ela, quer dizer, pare pra pensar no rolo que você tá fazendo, né? De interferindo na vida de tanta gente. Não é bom e não dá certo. E quem é que gosta de ficar amarrado em algum lugar, gente?
Então, quem vai ficar amarrado é você.
Exatamente, tá muito errado. Então, e eu me lembrei agora de uma Dona Maria Padilha lá no nosso terreiro, que falava pra moça, ela foi exatamente isso, ela chorava, dizia, eu quero ele de volta, eu quero ele de volta, eu quero ele de volta. E a Dona Maria Padilha pra ela falou, tenha fé, minha filha, que você vai ter o seu amor de volta. E daí ela falou, olhou pra Dona Maria, ai, você vai trazer de volta pra mim? Ela falou, vou trazer o seu amor de volta. O seu amor de volta, minha filha. E aí, eu espero que a moça tenha entendido o que ela quis dizer. O seu amor próprio, você de volta pra você. É isso que ela faz. É isso que ela faz.
Laroie, Dona Maria Padilha.
Laroie. Bom, a gente estava aqui falando, estamos falando sobre abuso, e a gente estava conversando aqui no intervalo, nós queremos falar sobre o outro abuso agora, que é o abuso do você não pode sair daqui. Se você sair daqui, suas entidades vão ficar aqui. Se você sair desse terreiro, a sua vida vai desandar, porque você pertence a mim, a esse terreiro que a gente ouve de muito pai de santo, de mãe de santo por aí, né?
E para mim isso devia ser um crime.
Uhum.
Assim, para ser bem honesto, assim, a gente, infelizmente, pega muitos casos assim no nosso terreiro.
Uhum.
As pessoas chegam alegando que estavam sofrendo pressão para permanecer no seu terreiro.
Né? Sim.
Porque você vai ficar doente se você sair daqui,
uhum,
né? Você vai ficar desprotegido. Seu Amaci tá aqui, seu Amaci tá estando aqui. Se você sair daqui, coisas ruins vão acontecer com você.
Né? Até de não querer entregar a Alguidade, né? De não, teu Alguidade tá aqui, não entrego, não quebro, eu vou mexer no seu ori. Ameaças sérias, assim, né?
Totalmente. E a pessoa acaba começando a ficar doente fisicamente.
Uhum.
Porque a realidade, a Ângela, aliás, ó, já vou falar pra vocês aqui, foi instruída, indicada a ser mãe pequena no nosso terreiro.
Maravilhosa. Inclusive, a Ângela fez um favorzaço que ela deu o nome do livro. que ela falou que é o sacerdote, o assistente social e o médico, eu acho, que a gente estava falando dos, das posições de liderança.
É sobre o abuso de poder em posições de liderança.
Poder. Uhum.
Então, perdi o fiozinho da meada aqui.
A gente estava falando aqui do você não pode sair do terreiro e que você já viu gente que foi no seu terreiro e que dizendo que estava sofrendo ameaça de não pode sair de lá.
Ah, sim. Daí a Ângela trouxe ali falando que a realidade é psíquica. Ela, naquele momento ela quis dizer do toque, né? Que o abraço ele pode não ter nada, mas se você tocar pode disparar um gatilho. Né? Mas trazendo essa fala da realidade, ela é psíquica.
Uhum.
A partir do momento que você entra na cabeça do seu filho dizendo que ele vai ficar doente se ele sair do seu terreiro, e ele já está passando uma pressão emocional muito grande lá dentro, ele vai ficar doente mesmo. Então é isso que as pessoas precisam saber. Você não está ficando doente porque o seu Amaci está num lugar onde você não deseja mais ficar. Você está ficando doente porque você está passando por um abuso psicológico do seu líder espiritual, da sua líder espiritual. E a sua cabeça, o seu cérebro, falando neurologicamente mesmo agora, vai liberar substâncias para o seu corpo ficar doente. Você não está doente porque o seu Amaci está lá. A espiritualidade não trabalha desse jeito, né? E aí você vai ficando doente e volta para lá. E isso é uma relação de dependência.
Exato.
Né? Então o líder cria isso, ele cria essa relação de dependência. E não é só o não fique no meu terreiro, é o não vá para aquele terreiro.
Tem isso.
Tem isso, né? Então você vai criando esse mecanismo onde a pessoa vai ficando amarrada. Isso, amarração é isso.
Amarração é isso.
Amarração é isso, né? Não é só um trabalho que você entregou em algum lugar. Amarração tá essa é a sutileza da amarração. Então você trabalha com um jogo de palavras onde vai deixar a pessoa presa dentro de um lugar e ela vai realmente adoecer. Você volta, você fica mais tranquilo porque voltou, daí você fica num lugar confortável e desconfortável. Né? Então, bom, tá ruim aqui, mas pelo menos eu não tô mais doente. Não, é o seu cérebro sendo enganado. Né, sua mente mentindo para você de que está tudo bem. Aí você vai parar, sei lá, de ficar com dor de garganta.
Não é? Isso é muito, gente. A palavra tem poder porque a gente internaliza. Você está falando para o seu subconsciente. A Angela Blay é uma sensacional psicóloga, né? Ela sabe exatamente do que ela está falando. Escutem! Mas a gente sabe desde criança. Quando, a gente ouve os psicólogos dizendo, as pessoas dizendo que você fala para o seu filho, ele vai ouvir e ele vai levar aquilo para ele. Se você falar, você é desastrado, ele vai passar a vida inteira sendo desastrado porque ele internalizou aquilo. E ele não é, ele pode não ser, mas ele vai entender aquilo. Se você falar para o seu corpo, eu tô doente, ou eu vou ficar doente, meu Deus, se eu for por aqui, eu vou ficar doente, meu Deus, se eu fizer isso, vai dar errado? Vai dar errado, vai dar errado. Mas não vai dar errado porque era para dar errado. Vai dar errado porque você decidiu aquilo. A gente tem um poder imenso na palavra e no pensamento. E aí, sim, é um abuso, porque aquela pessoa que é seu líder, que você tem como exemplo, que você tem como seu mentor, fala para você uma coisa dessas, você acredita, internaliza e a coisa acontece. Esta é uma forma de abuso muito triste e muito cruel, assim. E muito baixa, na verdade, também.
Ela é silenciosa, né, Márcia? Porque você chega num momento fragilizado no terreiro e você vai contar a sua maior dor. Né? E a partir daquele momento, a sua maior dor está entregue na mão de alguém que, se for uma pessoa com caráter duvidoso, vai usar aquilo a favor dela. Né? E às vezes parece que a troca é boa, assim. Você fica iludido. Porque, sei lá, você... vamos pegar um exemplo, né, hipotético, que pode ser real para alguém, mas eu estou sendo totalmente hipotético aqui. Você precisa de abertura de caminho para um emprego.
Uhum.
Né? E a pessoa para quem você pediu ajuda, o guia, teoricamente... vai lhe ajudar no emprego. Aí o médium do guia lhe consegue um emprego. E a partir daquele momento começam as trocas de favor.
Sim.
Né? Então isso é uma relação de codependência. Isso também é abusivo.
Uhum.
Né? Se for uma troca genuína, conseguir um trabalho para você, né, e não quero nada em troca disso, tá tudo bem. Mas se as trocas começam a ser exigidas, tá errado. Né? Então, assim, isso é para ilustrar o que acontece quando você chega fragilizado a um terreiro. Agora, você tem que ter confiança e entregar a sua história. Mas ficar atento com o que vem depois dela a partir daquilo para quem você entregou a história. É. Né? Que é isso que a gente está falando aqui. Que é o que ela vai pedir para você depois.
E essa coisa de você... O medo, né? Tem gente que não quer se abrir, chega na frente da entidade e não quer falar o que tem que falar, o que quer falar, porque não confia no médium, né? Não confia no Cambone que está ali do lado. Você está contando a sua história, você está abrindo a sua vida, e às vezes uma coisa muito séria, muito íntima, para duas pessoas que às vezes você não conhece. Então também é muito importante que você vá num terreiro que você confie. Pessoas que você conhece, que você confie, que sejam idôneas. E também, gente, se um médium tá ali e vai usar a tua história e a tua fragilidade pra depois te chantagear ou falar alguma coisa assim, tudo tem, não vou dizer volta, mas tudo tem aprendizado aí, né?
É.
No final das contas, vamos chamar de aprendizado.
É, pra não dizer, eu também gostei, eu falaria isso, pra não dizer volta.
É. É,
que é assim que a gente aprende, né?
Assim que a gente aprende. E aí, ó, aprendizado é pra todo mundo, é pro Cambone que tá ali, é pro médium, é pra quem conversou, é pra quem falou, né?
Uhum.
Eu conversei com o Dr. Estevão Pontes, que é um advogado, ele é parapsicólogo, e como parapsicólogo é estudioso das religiões também. Eu levei esse assunto para ele e ele mandou dois áudios que eu queria colocar para vocês, para a gente discutir a respeito também. Podemos, Marcinho? Vamos lá.
Boa tarde, ouvintes. Meu nome é Estevão Gutierrez Brandão Pontes, eu sou advogado em Curitiba. Tenho 3 pós-graduações em Direito e 1 em Parapsicologia, né? Portanto, também sou parapsicólogo. Então, a pedido aí do programa, é uma análise a respeito de quando é abuso, quando não é. Eu agradeço muito aí a oportunidade da Márcia em tentar esclarecer as pessoas nesse bom programa que ela tem. Então, veja bem, tudo que não há o consentimento da pessoa pode ser considerado abuso. Nós temos um problema muito sério na questão do dano moral no Poder Judiciário, em que está havendo ultimamente um exagero da questão do dano moral, até por uma questão de vitimização das pessoas, ou um incentivo à vitimização. Isso é uma questão absolutamente infantilizada, não é? Então nós temos que distinguir quando é realmente um dano moral, quando há alguma coisa em relação a que a pessoa teve a sua honra ofendida, alguma situação nesse sentido, quando há, por exemplo, um líder religioso que ele exerce poder e por uma questão de hierarquia, ele, por exemplo, pega dinheiro da pessoa, tira dinheiro, começa a impor questões na vida particular. O líder religioso tem que aconselhar, né? E o melhor líder religioso que tem, na minha opinião, nas minhas andanças em vários locais como parapsicólogo, é aquele que faz com que a pessoa alcance a sua independência, o seu eu superior, né? Não uma relação de dependência, né? Está havendo muito preocupante a questão do excesso de vitimização no país, e isso resvala no judiciário com um excesso de dano moral. É porque as pessoas tentam imitar os países anglo-saxões, onde é uma outra cultura, uma outra visão antropológica, um outro método jurídico em relação a esse tema, né? Por exemplo, uma coisa muito bonita que nosso povo sempre teve, que foi a afetividade, o abraço, o beijo, a questão da afetividade, que é uma coisa muito bonita. Para a população anglo-saxã, dos países anglo-saxões, Estados Unidos, Inglaterra, etc., o beijar e o abraçar tem uma conotação sexual. Né? O que é para nós não é dessa forma. Beijar, abraçar, pode ser uma questão de afeto, quantas pessoas precisam de um abraço, de um carinho. Então há de se distinguir quando há uma vitimização, quando a pessoa torna-se um verdadeiro bebezão gigante em que ele se ofende com tudo, né? E quando há um abuso por parte daquele líder, porque ele abusa de uma dependência psicológica, tirando dinheiro, exercendo poder sobre a pessoa. O verdadeiro líder espiritual, seja ele quem for, em qualquer religião ou local espiritualista, ele quer que a pessoa crie independência. Ele quer que a pessoa acesse o seu conhecimento, o seu eu superior, para não depender deste líder. Este é o verdadeiro líder, na minha opinião.
Muito bem. E falando sobre isso, ele me passou um caso, por exemplo, de... Acho que nem precisa colocar o áudio. De uma senhora que foi pedir para o líder religioso dela que ela tinha 100 mil reais para dar entrada no apartamento para a filha dela. E ele falou que não, que ela tinha que dar para a igreja. Ela não podia fazer isso de jeito nenhum, e ela acabou dando, e depois, enfim, aí a família entrou com processo e fez a igreja devolver o valor, e fez a igreja, e aí ela ainda pediu danos morais. E ele falou até na lei que existe uma lei, e essa lei, segundo ele, inclusive pode ser dobrado se for para uma pessoa idosa, porque, né, entende-se que a pessoa idosa já tem uma outra forma, um outro discernimento, enfim. Então, gente, a gente falou sobre isso no começo do programa, a questão dos limites. Existe uma vitimização, né? Falei do caso que ele tinha me contado, da pessoa, o médico que perguntou se a pessoa usava drogas e ela entrou com processo porque se sentiu assediada moralmente, porque ele fez essa pergunta para ela. E eu vejo muitos pais de santo também que estão sofrendo casos e que estão sofrendo processos, porque a pessoa chegou lá, levou uma bronca do Exu, talvez, ou, né, teve que levar uma chamada mais séria e saiu de lá se sentindo ofendido e processando casas e pais de santo também. Tem esse outro lado.
Tem outro lado. E começa a ficar cada vez mais complicado esse outro lado.
Uhum.
Justamente pelo momento em que a gente vive de entender o que é um abuso.
Sim,
né? A gente passou exatamente tanto tempo suprimindo esse assunto que agora a gente não sabe o que é, né? E está pagando pelo outro lado disso, né? Eu já acompanhei caso, para ilustrar, de médium que passa mal todo final de gira.
Sim.
Sabe?
Uhum.
Passa mal todo final de gira, e aí cuida-se do médium todo final de gira. Aí, em determinado momento, o Pai de Santo dá uma chamada mais dura.
Uhum.
Né? Se você está acontecendo isso com você toda gira, então agora você vai aprender a lidar com essa energia, porque não é espírito obsessor, é você com você. E a pessoa vai embora falando mal do terreiro.
É.
Né? Para não dizer processo, né?
Uhum.
E vai embora falando mal do terreiro. Aí você, justamente é isso. Ah, essa pessoa foi grosseira, abusiva comigo. Esse Pai de Santo não cuidou de mim direito, e além de não cuidar de mim direito, me destratou.
Sim.
Né? E foi abusivo comigo. Né? Não é o seu processo de aprendizado.
Uhum.
Né? Então, daí as pessoas não gostam que a gente use a palavra vitimismo, né? Mas ele é. Ele simplesmente é.
É isso que ele falou, um vitimismo. Exagerado, porque daí tudo é processo, tudo é assédio moral, tudo é... Tem que tomar muito cuidado com isso, gente, porque, né, esse outro lado também acaba... Se começar a chegar muito no sistema judiciário esse tipo de coisa, vai começar a não ter importância, entendeu? Se tudo virou problema, daqui a pouco vão dizer, não, isso aqui está exagerado. E aí vai para o outro lado de novo, vai para os extremos. Então tem que tomar muito cuidado com o que você faz. E essa coisa de sair falando mal de irmão, sair falando mal de Pai de Santo e da casa, é bem complicado também, né? Você não gostou, sai. Mas pode ser que para outra pessoa lá esteja sensacional, né? É uma questão de o que é para você.
Sim. Se não gostou, sai e vá viver essa mesma história em outra casa.
É.
Eu vejo isso bastante, assim, sabe?
Mas isso é muito também, é outra linha tênue, né, Marcelo? Você, como Pai de Santo, pode falar mais disso.
Você está ouvindo Sete Pontos.